Muito bem, estamos aqui com Antônio José, ele que é agente voluntário da Cáritas, mas que tem toda uma caminhada junto à Diocese de Picos, e especialmente neste momento, Antônio José, em que a Diocese celebra 50 anos de caminhada, de atuação, e você como membro integrante, como parte dessa história, no campo social especialmente, né? Daquilo que é uma demanda que a Diocese acompanha de perto através dos seus agentes. Que relatos você traz, que memórias você traz nesse momento histórico dos 50 anos de caminhada?
Então, Daniel, eu lembrando aqui da minha entrada, quando fui convidado a vir fazer parte da Diocese de Picos, foi um convite diretamente do Dom Augusto, né, que me chamou a vir informar, a compor o núcleo da Cáritas Regional de Teresina, que tinha aqui uma equipe já. Não era uma equipe, era uma pessoa, o França, né, grande França, lá de Tainópolis, e ele me chamou para vir compor, montar essa equipe com França. E a gente vinha acompanhar naquele tempo o que se chamava de Projetos Alternativos Comunitários, PAC, né? Eram pequenos projetos de um valor determinado, um limite de valor, que financiava nas comunidades de base, as comunidades eclesiais de base, projeto de criação de capra, projeto de horta comunitária, pequenas aguadas, ou até acesso a aguadas também. E era projeto assim para trazer a melhoria para o povo das comunidades, a melhoria de renda e como produzir também de forma correta, sem agredir o meio ambiente, preservando a natureza e sempre colocando também a oração na hora de trabalhar e de produzir. Então, eu lembro bem desses projetos que nós viemos trabalhar aqui na Diocese, em muitas comunidades da Diocese, fazer esse acompanhamento, né? Tinha um acompanhamento da oração e tinha um acompanhamento técnico para este povo.
Bom, e dentro desse contexto há toda uma atuação a partir, especialmente, da Cáritas, né? Como é que se deu ou que se dá essa atuação da Cáritas através de seus agentes, especialmente com esse olhar para as realidades sociais?
Exato. Então, a Cáritas mandava enviar os seus agentes, e aí Dom Augusto, na época, que era já um amante da... Da ação do povo organizado, então ele também orientava a gente fosse ser esse olhar social da igreja lá, como é a Cáritas, é o braço social da igreja, que fosse com esse olhar de estar organizando o povo, do povo se organizar socialmente, tanto em associações como em cooperativas também. Depois ele sonhava muito que o povo das comunidades se sindicalizassem, né, tivessem essa organização social. Para daí, a partir da fé, da religião, da oração, da Eucaristia, e também em busca dos seus direitos, já que Cristo foi uma pessoa, um ser assim, que viveu inserido na sociedade, nas comunidades, e Cristo lutou pelos direitos de vida digna do seu povo. E assim também, na Diocese de Picos, com a nossa chegada na Cáritas, na Diocese, era para isso, para estar tentando organizar as comunidades, o povo das comunidades, para ir também em busca dos seus direitos de vida digna.
Antônio José, essas iniciativas que foram desenvolvidas na época de Dom Augusto, elas tiveram continuidade com a chegada de Dom Plínio, né? Que ações estão em curso, aconteceram e que estão em curso, especialmente com esse olhar social aqui na Diocese de Picos atualmente?
Com a chegada de Dom Plínio, aí ele então fundou a Cáritas Diocesana mesmo, né? Então a Cáritas passou a não ser mais um núcleo do regional, mas sim a própria Cáritas Diocesana, fundada por Dom Plínio. Então o presidente da Cáritas, o primeiro presidente foi Dom Plínio, continua sendo Dom Plínio, porque estatutariamente tem que ser o bispo diocesano. Então já foi um sinal de força que Dom Plínio quer que esse trabalho continue, Daniel. Então, Dom Plínio deu a maior força à Cáritas, Dom Plínio apoiou, criou uma sede própria para a Cáritas, apoia os agentes Cáritas aqui na Diocese. Até bem pouco tempo era formada por apenas voluntários, mas ele mesmo foi atrás de liberação de um leigo para estar aí mais na burocracia, enquanto os outros agentes voluntários estão mais no meio social, atuando. E aí, por exemplo, Dom Plínio, ele tem um olhar muito afetivo, muito cuidadoso com quem vive sofrendo, com quem é injustiçado. E Dom Plínio diz, olha, é missão, é trabalho, é obrigação da Cáritas estar junto desse povo. E ele tem sempre insistido que a gente se aproxime. E como ele também, o próprio Dom Plínio, Daniel, ele anda muito nas comunidades, nas visitas pastorais, e quando ele encontra a situação de injustiça, ele tende a... ele olha, observa e ele envia os seus agentes para ir lá, para ver, para buscar, para ver o que se pode fazer enquanto Cáritas, enquanto ação social. Um exemplo claro que eu tenho aí é aquela ação na Serra do Inácio, onde ele se compareceu daquele povo, naquele território sem nome, sem dono, sem lei, assim, ninguém tinha nem sabe onde é que volta, e Dom Plínio viu que ali é um sofrimento imenso. Primeiro ele chama os leigos, a pastoral familiar, depois chama a própria Cáritas para ir lá se inserir e olhar para aquele povo, né? Para ajudar, desde a tirada de documento, que é algo básico, até tal... levando meios de geração de renda para aquele povo, e depois atrás de buscar a sua cidadania. Então a Serra do Inácio, aquele povo foi massacrado, está sendo massacrado ainda pela Transnordestina, pela energia eólica, pela mineração. Dom Plínio se compadece daquele povo, e tanto ele, como ele envia também os seus agentes, nós da Cáritas e outros agentes também, de outras pastorais, a estarem lá atuando nesse mundo, tentando resgatar a cidadania daquele povo que mora ali.
Dentro desse contexto, há, por um lado, os projetos, os grandes projetos, que têm uma perspectiva econômica de desenvolvimento da estrutura do Estado. Por outro lado, traz uma certa fragilidade, como a questão relacionada ao minério, energia eólica, né? Como é que a Diocese tem se posicionado através dos seus agentes na assistência, Antônio José?
Isso, pois é. Não que a gente seja contra o progresso ou contra esses grandes projetos. Não, a Diocese tem se posicionado de forma contrária à forma como ele vem sendo implementado. De fato, a energia eólica é uma energia limpa, né? A Transnordestina é um progresso, a energia solar é energia limpa, né? Mas o problema, Daniel, é como é feito, como é que esses projetos chegam. Chegam sem com o desrespeito a quem já mora lá, é como se não morasse ninguém, é como se não tivesse fauna nem flora. Isso é o que é ruim, né? O que a Diocese pede é que o governo do Estado, o governo federal, enfim, os responsáveis, os grandes grupos econômicos e financeiros, olhem, saibam que lá já tem gente, já tem animal, já tem floresta. Não pode chegar expulsando, né, de qualquer jeito. Tem que ter um trabalho anterior, conscientizando, catalogando, repondo o que foi tirado desse povo, né, ressarcindo as suas terras, as suas casas. Afinal, a terra é o local de produção dessa gente. Então, não pode chegar de qualquer jeito, afastando e dizendo que aí já existe um dono, que na realidade não é. A terra é de Deus e a terra é do povo, né? Então, se chegar com um olhar mais humano, mais cristão, catalogando, observando a vida já existente lá, seria muito mais humano, né? Então, a Diocese não é contra o progresso nem a chegada, mas é contra a forma como chega esses grandes projetos e se instalam nas comunidades.
Antônio José, um outro fator dentro dessa questão social que é assumido pela igreja, essa questão do cuidado às pessoas que vivem em situação de rua. Como é que essa atuação, especialmente através da Cáritas hoje na diocese, com este olhar?
Tem sido, Daniel, um trabalho bonito, né? Era um sonho de Dom Plínio, é um sonho já quase realizado. Eu digo quase porque falta muita coisa, né? Inicialmente pensamos aí um projeto de casa de acolhida com a parceria da Diocese de Picos, mas o governo municipal e o estadual, infelizmente, não vingou nesse formato, né? Com as parcerias do município e do estado, mas a Diocese tem feito um bom trabalho, né? Com o espaço físico, com algumas pessoas voluntárias, com as irmãs, né? E gente dos grupos das três paróquias aqui, agora quatro paróquias aqui no centro de Picos, tem feito esse trabalho de acolhida, que é um trabalho bastante interessante, porque na maioria dos moradores de rua, eles não querem voltar para... eles não querem ter uma casa. Um morador de rua, às vezes, se acostuma com aquela situação. Então você tem que estar dando pelo menos o mínimo, indo buscar, indo atrás, trazendo para um banho, fazer uma barba, um cabelo, dar uma alimentação, uma roupa, embora sabendo que ele volta para a rua e vai ficar de novo sem esse banho e sem essa alimentação. Mas o importante é você estar tentando manter essa assistência para ver se não vai ser acometido por doenças, por desnutrição, né? Mas aqueles que querem voltar para a família, a gente também encaminha, Daniel, inclusive comprando passagem, indo atrás de documento, e buscando a sua documentação e fazendo com que ele retorne para suas famílias. Às vezes também até levando para clínicas de reabilitação, né? Reabilita, devolve de novo à sociedade e tal. É assim, mas é um trabalho bonito, muito bacana, e que a gente não deixa desamparado aqueles moradores moradores em situação de rua, mesmo que alguns queiram continuar naquela situação. O mais importante é a gente estar sempre encontrando com eles, rezando com eles, dando um banho, alimentação, uma roupa, uma conversa. Isso vale muito também, Daniel. Então, a Caritas tem feito um pouco disso e é uma ideia que Dom Plínio preza muito. Ele quer, ele pede que nós, agentes, continuemos reforçando essa ideia.
Antônio José, já chegando aqui aos instantes finais, partindo de uma retrospectiva pessoal, a partir da sua experiência como agente, como cristão leigo, né? O que significa para você toda essa caminhada dentro desse contexto de história do jubileu de 50 anos da diocese?
Sem sombra de dúvidas, Daniel, eu te digo que a minha vivência, a minha participação, a minha entrada em trabalhos diocesanos em 1994, quando eu tinha 22 anos de idade, é que formam a minha personalidade. Hoje eu sou o que sou, Antônio José, eu vou fazer 54 em novembro, Daniel. E para mim, a minha identidade pessoal que eu sou hoje, eu devo muito à Diocese de Picos, tanto a pessoa de Dom Augusto como a pessoa de Dom Plínio, e como também a todos os leigos e leigas, padres também, os padres e as irmãs, enfim, as pastorais em que eu fui vivenciando, trabalhando durante esses anos. Então, para mim, hoje eu diria que a diocese é quem formou minha personalidade. Enquanto observância pessoal, eu diria que sou o que sou, essa pessoa que eu sou hoje, graças à Diocese de Picos.
Para a gente concluir, Antônio José, que mensagem você deixaria, claro, para todos os diocesanos que estão celebrando conosco esse dia especial, 21 de setembro, mas naturalmente não poderíamos deixar assim de relatar como referência a própria juventude, tendo em vista que, pelos relatos que eu tenho escutado, a vida sua e dos demais que falaram foram moldados exatamente nesse período da juventude, né? Que mensagem você deixa para essas pessoas no sentido da continuidade desta ação e de se beneficiar, mas ao mesmo tempo contribuir com a caminhada da diocese?
Você disse bem, Daniel, é verdade. Nós fomos moldados mesmo dentro dessa estrutura diocesana que é tão boa e tão salutar. Eu rodei muita diocese do Brasil, rodei o Brasil quase todo graças aos trabalhos pastorais. E eu diria que a Diocese de Picos é uma diocese avançada, uma diocese que tem, de fato, a presença de Deus vivo. É uma diocese pé no chão, é uma diocese que está de encontro ao povo. O que eu tenho a dizer é que a juventude, principalmente, que está ingressando hoje, que está na igreja particular da Diocese de Picos, que agarre com unhas e dentes as pastorais que vem desenvolvendo, que procure se espelhar nos nossos padres, no nosso bispo, nos nossos leigos com mais experiência, porque a Diocese de Picos, Daniel, eu diria que tem muito a oferecer para a formação dessa juventude que está chegando aí e que vai continuar essa história com muito zelo, com muito amor, com muita dedicação, conforme o próprio Cristo deseja.